Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje falando sobre livros, bibliotecas, o mundo encadernado. Com a professora Maria Cristana, diretora do CIBUSP, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo. Professora Heloísa Barbuí, museóloga e historiadora, pesquisadora associada da Biblioteca Brasiliana Guido José Mindlin, da USP, desde 2015. E André Serradas, coordenador do portal de revistas da USP, chefe da divisão de gestão de sistemas de comunicação e disseminação de produtos e serviços do CIB. Eu queria voltar já perguntando para o André, trazê-lo para a nossa conversa também, porque nós falamos das bibliotecas, de todas as bibliotecas da Universidade de São Paulo, também temos conversado muito sobre isso aqui durante o programa, mas também entender qual é o acesso que o público comum, o público externo também tem, não só aos livros do riquíssimo acervo das bibliotecas da USP, mas também ao que a USP produz, muito em termos de periódicos, né, André? Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a gente.
Bom, então eu agradeço também de poder participar dessa conversa. A Universidade de São Paulo, ela publica revistas científicas em todas as áreas do conhecimento. E desde sempre, antes da universidade ser formada, quando ainda tinha umas escolas isoladas, já existiam as revistas que continuaram sendo publicadas. Então, atualmente, qualquer cidadão do mundo pode acessar os conteúdos dessas revistas. É só acessar www.revistas.usp.br. Você pode acessar a revista de direito, a coleção completa.
Tudo digitalizado.
Dos mais de 100 anos também, da revista de medicina, a revista da área de arquitetura, de estudos brasileiros, de história, de antropologia, de psicologia, de comunicação. Então, estão todas online gratuitamente para qualquer cidadão.
E de qualquer parte do mundo, né?
De qualquer parte do mundo. Aliás, o portal de revistas da USP, ele é considerado o maior portal de revistas em universidade na América Latina, e ele tem um uso médio anual de 9 milhões de downloads autenticados. É algo bem expressivo.
É bem expressivo, né? Isso é muito expressivo num momento em que se fala tanto, que se lê pouco, que se lê menos. Na verdade, professores, aí queria trazer, obrigado, André, também, mas queria trazer, quer dizer, é uma falácia ou, de novo, é aquele raio daquele senso comum e que se acostuma a dizer, o brasileiro lê pouco. Lê pouco porque não tem acesso ou lê pouco porque não quer? Isso aí não tem sentido. Professora Maria Cristana, o brasileiro lê pouco mesmo ou é mais um senso comum que tem que ser derrubado?
Bom, eu não tenho essa experiência de pesquisa com a leitura do brasileiro em geral. Aliás, eu tenho um viés sobre isso. Por quê? Porque a gente pensa no cidadão que lê muito, que aliás precisa ler muito, que é ou o aluno, que é o professor, os funcionários da universidade que estão sempre em processo de capacitação. Então, para nós, o nosso público, ele precisa ler muito.
E ele lê?
E ele lê.
Entre precisar e fazer são coisas diferentes.
Pois é. E ele lê. Como que a gente pode inferir que ele lê? Primeiro porque existe uma demanda muito grande das unidades de ensino e pesquisa para a formação dos acervos das bibliotecas. Por quê? Os acervos das bibliotecas precisam atender às necessidades de pesquisa da unidade. Então, ele atende os programas de pós-graduação, ele atende as disciplinas da graduação e ele tem que estar sempre atualizado. Tanto é que existe um grande investimento da universidade para manutenção e atualização desses acervos. Se a gente pensar que as pessoas não leem, então nós não teríamos essa demanda. Esse é o caso específico da universidade. Onde, para você fazer ciência, você precisa ler muito. Então, eu tenho esse viés que é da nossa vivência. Agora, de um modo geral, o cidadão comum, eu realmente não tenho esses dados e não sei. O que eu ouço é que o imaginário popular diz que brasileiro não lê. Eu não sei se essa é mais uma daquelas situações em que a gente se subestima ou se é verdade.
Senão não, Ah, nós temos aí, talvez o próprio exemplo de acesso de gente de fora às bibliotecas da Universidade de São Paulo, e não vamos pensar, são todos só alunos de outras universidades. A gente curiosa, a gente querendo conhecer esse acervo. E eu queria perguntar à professora Heloísa, quer dizer, a professora Maria Cristina falou de formação de acervo. Há muita formação de acervo ou acervos que são formados graças a doações de bibliotecas particulares, né? De colecionadores particulares, não é verdade?
A
Guitos da Mindlin é o grande exemplo disso, talvez.
E as próprias bibliotecas de unidades, uhum, elas recebem acervos, né, em doação. A biblioteca de faculdade, da Faculdade de Filosofia, é um monumento, assim, de acervo e na área de humanidades.
Mais importante na área de humanidades.
Sim, ali tem o que existe de pensamento escrito. A gente tem um verdadeiro manancial ali, se encontra tudo o que se precisa na área de humanidades. E acho que é uma biblioteca que tem recebido ao longo do tempo coleções particulares, né? Bibliotecas particulares. Uhum. O IEB também recebeu muitas bibliotecas particulares, e mesmo FEA e outras unidades. Eu acho que a professora Cristana é que conhece melhor isso.
A FEA recentemente recebeu doação do professor Delfim Neto.
Isso.
Né? Exatamente. Então, quer dizer, são bibliotecas que nascem particulares, que são formadas por seus proprietários, e depois são doadas para a universidade, para o mundo. Não é isso, professora Cristina?
Exatamente, essa é a nossa missão. Fazer com que aquele livro que está guardadinho na estante, o seu conteúdo chegue a qualquer pessoa interessada, justamente por esse processo ao qual a gente se dedica tanto, que é de preservar o original e disponibilizar o conteúdo. Exatamente isso.
Nessa disponibilização de conteúdo, acho que, sem querer entrar numa discussão que talvez já esteja até meio caduca nesse sentido, mas vários artigos e profetas do apocalipse literário livresco já deram como certo o fim do livro em papel, né? E obviamente o livro em papel continua aí, né? Para a questão do livro digital, o livro online é mais fácil, é mais tranquilo, mais fácil até de armazenar, mas são propósitos distintos, não é verdade? Eu queria saber a opinião das senhoras sobre isso, quer dizer, sim, a tese apocalíptica do fim do livro em papel continuará sendo só uma tese apocalíptica, não é verdade? Ou não? O que a senhora acha, professora Maria Cristina?
Eu espero que sim, seja só uma tese apocalíptica, até porque já fizeram isso com lápis, já fizeram isso com cinema, já fizeram isso com o telefone. Os livros continuarão, os livros impressos continuarão convivendo com os conteúdos digitais, não necessariamente livros. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar nessa questão de, só porque é digital está ao alcance de todos? Uhum. Não. A universidade tem uma preocupação muito grande com as questões legais de direitos autorais.
É verdade, isso
então,
é muito sério.
Então, não é porque é está num meio eletrônico e, portanto, digamos assim, mais fácil de piratear, que você deve esquecer esse direito garantido, que é o direito do autor. A universidade tem muita preocupação com isso, e as bibliotecas têm feito esforços para se adequar a todas essas coisas. Inclusive, nós fizemos workshops de direito autoral, e lembrando que tudo que a gente compra impresso ou digital é comprado com dinheiro do contribuinte.
Sim,
então,
exatamente.
O bom uso desse dinheiro é condição sine qua non para a gente ter eficiência.
Tá, professor, isso é importantíssimo. Eu queria perguntar para a professora Heloísa se ela também concorda. Quer dizer, o livro digital estará aí, é uma realidade, mas ele não suplantará o livro em papel.
Eu acho que não. Eu acredito que continuarão convivendo os dois meios, e que, inclusive, essa realidade da publicação digital está levando a que haja edições mais bem cuidadas do livro físico.
Isso é muito importante.
A EduSP, inclusive, tem um acervo muito rico de edições muito bem cuidadas, né? Porque mesmo que se tenha acesso àquela obra, se, na verdade, se há o interesse por um livro inteiro, grande, uhum, ilustrado, o livro físico é melhor, né? Para leitura, ele é mais agradável, esse contato, pelo menos para a nossa geração, né?
É verdade.
E a gente tem esse hábito da leitura do livro físico. Então, eu acho que os dois vão continuar, mas não há como negar também como agiliza, né, o acesso a
é uma questão de praticidade, né?
E às vezes também essa questão das revistas que eles tratam, as revistas científicas, o acesso, uhum, à distância, eletrônico, isso agiliza muito as pesquisas, né? E os sistemas de busca, tudo isso, acho que tudo só contribui para que nós possamos, uhum, fazer a nossa atividade com mais intensidade e melhor, né?
Espero. É isso que eu ia perguntar para o André, quer dizer, ele falou do número expressivo de acessos, né? Quer dizer, é um número que obviamente não chegaria não numa encarnação ou numa encadernação se fosse só o acervo em papel, não é verdade?
É verdade. E muito também que tem material, para quem é historiador da ciência, que é de acesso muito difícil no exemplar de um periódico impresso, porque os fascículos nem sempre estão disponíveis, uhum, em todos os lugares. E você ter um repositório centralizado, onde isso ocorre de maneira muito tranquila, essa recuperação dessa informação, é algo fundamental para um pesquisador que é mais exigente também em termos de pesquisa.
Perfeito. Eu queria voltar uma coisa com as professoras, que nós estamos conversando agora. Nós estamos falando a respeito do livro digital, livro em papel, quer dizer, a importância do livro em papel e o prazer do livro em papel, coisa que nós já falamos aqui. Desde a Roma Antiga, você ter livros em casa era um sinal de status cultural e social, né? Quer dizer, então não dá para você botar um pendrive na estante e dizer, ó, tá toda a minha biblioteca aqui. Né? Quer dizer, o livro ainda é pode ser considerado um sinal de status cultural, o livro visível, né? As pessoas chegarem na casa de alguém e falar, onde estão os livros? E encontrar isso. E isso ainda é algo da sociedade contemporânea ou não mais? Não se tem tanta essa preocupação, pelo menos não de uma forma mais tradicional.
Eu acho que pode ser que isso ainda pese, ou que a gente note quando entra na casa de alguém que tem uma biblioteca.
Até inconscientemente, né?
Mas não, acho que não, talvez não seja mais essa conotação de status social, né? Mas sim de perceber uma personalidade de um tipo que um proprietário de uma biblioteca assim particular é alguém que tem uma preocupação talvez mais aprofundada, né? Que tem esse gosto pelos livros. Acho que não, questão de status talvez não pese mais, não sei.
O que a senhora acha, professora?
O que eu sei é que livro continua sendo um belo presente.
Isso, com certeza, né? Quer dizer,
esse acesso digital também, ele muitas vezes é ele que nos remete a uma obra física, porque sim, você tem o contato, você descobre alguma coisa pela pesquisa à distância. E depois, por causa daquilo, aí você vai comprar o livro, ou fazer via, ou procurar numa biblioteca, né?
E isso forma esse primeiro contato com as bibliotecas, que nós sabemos, de repente, nós temos muitos alunos aqui, que talvez o primeiro contato mais intenso com livros seja feito a partir das bibliotecas da Universidade de São Paulo. Né? E a partir daí você cria o hábito, mais do que o hábito de ler ou ir à biblioteca ou ter livros, cria o prazer de ter livros e de dar e ganhar livros de presente, professora Cristina.
Eu acredito nisso. Eu venho da biblioteca da Faculdade de Medicina, São Paulo, e nós fizemos algumas campanhas para recuperar livros que estavam com os alunos ou com os professores, e campanhas também para arrecadar livros, para dar, por exemplo, para o Instituto da Criança, para outras instituições. E o que a gente percebe é que existe um prazer em quem faz essa doação, ou quem resgata esse livro que estava por acaso perdido na sua estante de casa para devolver ele para a biblioteca. Então, eu acho que seria difícil aferir o uso dos livros por essas pessoas, mas essa satisfação quando você faz uma campanha assim, isso está estampado nos olhos das pessoas. Então, eu acho que sim, os livros continuam sendo uma atividade, leitura continua sendo uma atividade prazerosa, livro continua sendo importante na vida das pessoas, não importa mais se ele é impresso ou se ele é digital. Uhum. E a leitura, e eu acho que é o principal meio de você enxergar o mundo. Você não precisa sair da sua poltrona e você tem contato com o mundo pela leitura. Então, eu acho bem isso.
É, professora Heloísa, eu queria, aproveitando isso, nós falarmos justamente disso, da aquisição de livros, do prazer pelo livro, de você não acumular no sentido meramente cumulativo, mas de você ter um acervo pessoal. E aí, voltando à biblioteca Guido José Mindlin, pensando no Dr. José Mindlin, que falava que era um grande bibliófilo, e dizer que bibliofilia, para quem não sabe, a paixão pelos livros, o ter os livros e tudo mais, era uma loucura mansa. Né? E que ele sofria disso, e acho que felizes de nós que sofremos dessa loucura mansa. Os amantes de livros, os bibliófilos, são loucos, mansos e saudáveis?
Deveríamos
ter mais loucos mansos assim.
Eu acho, claro, é muito interessante isso aí que ele falou, muito engraçado, mas eu nem vejo como loucura, sabe? Eu gosto muito do Ex Libris dele, que é tirado do Montaigne, que é Não Faço Nada Sem Alegria.
Isso, qualquer que passa pela biblioteca, Mindlin vai ver isso bem claramente.
E acho que é essa frase, assim, é que, inclusive, eu adoro chegar na biblioteca Mindlin, e é isso que eu falava do ambiente físico, é um lugar maravilhoso, assim, uma construção muito bem cuidada, né? E a gente chega e vê essas frases e é muito bem tratada. Eu acho que essa loucura aí, se é que podemos chamar de loucura, muito positiva.
Aspas, muito positiva, num mundo que está tão cheio de loucos, não tão positivos assim. Professora Maria Cristina.
Eu não citei, mas André me lembrou que as bibliotecas do sistema, elas têm um programa que chama Crossbooking.
Isso é muito legal. Isso é importante.
E os alunos trocam livros. Tem um lugar onde os alunos deixam um e pegam outro, e cada biblioteca faz isso do seu próprio jeito. Tem gente que só pega livro técnico, tem bibliotecas que fazem isso com literatura, enfim, e existe um ponto onde isso é feito. É uma iniciativa bem interessante, eu tinha me esquecido disso.
É desde quando que tem essa iniciativa, professora?
Eu estou na direção do sistema há quase 2 anos, então eu tomei conhecimento quando eu cheguei aqui. Mas, porque quando você está numa biblioteca, nem sempre você fica sabendo o que todas estão fazendo, né? Mas eu acho que pelo menos há uns 5 anos isso já existe.
O que é fantástico, quer dizer, você incentiva não só a leitura, obviamente, mas esse desprendimento com relação ao livro, né?
E você compartilhamento, né?
Mais especificamente isso, o compartilhamento é fazer realmente o conhecimento circular.
Exatamente.
De todas as formas. Aí eu queria trazer para as senhoras uma outra coisa, que é, na verdade, sair um pouco do nosso ambiente universitário e pensar em São Paulo. Como é que é a circulação desse saber pelas bibliotecas de São Paulo? Quer dizer, como é o espaço dentro... Em São Paulo, então, nós temos a Biblioteca Mário de Andrade, que é importantíssima. Mas, em compensação, nós sabemos de cidades na Grande São Paulo que vão perdendo os seus espaços também com isso. O que fazer? Por que esse descompasso, muitas vezes?
Bom, nós temos a Biblioteca Mário de Andrade, nós temos a Biblioteca São Paulo. Temos a Biblioteca Pública também do Vila Lobos. De fato, existe uma carência de bibliotecas públicas. No estado de São Paulo, eu acredito que no Brasil, assim como existe uma carência de biblioteca escolar. Eu sou de um tempo que existia uma bela biblioteca na escola, mesmo na escola pública. E como o ser humano é muito criativo e se acomoda com as situações, o que tem acontecido é que a biblioteca universitária tem suprido esse gap da não existência da biblioteca escolar. Então, muitas vezes, o aluno do ensino médio vem para a biblioteca universitária porque ele quer saber sobre dengue, É, porque ele quer saber sobre, normalmente sobre assuntos do momento, eu quero saber sobre Zika vírus. E a gente tem feito um esforço para ter à disposição também alguma coisa que atenda o ensino médio. Por quê? Porque nós vamos ter coisas de difícil entendimento. Exato, resultado de pesquisa, periódicos especializados, livros, textos de, por exemplo, graduação em medicina, que não é o que o
estudante... Não, não vai ser nem de compreensão para esse aluno.
Exatamente. Né? Mas, de um modo geral, esse aluno que procura a universidade para completar os seus estudos ou para suprir o seu interesse de conhecimento, ele não sai sem resposta. Porque as bibliotecas, justamente nessa missão de atender o público externo, elas sempre encontram alguma informação que atenda esse público do ensino médio.
E esse público pode vir sem problema nenhum.
Ele
a nossa biblioteca
vir.
Deve vir, né? Mesmo de ensino médio, seus meninos e meninas precisam vir aqui também, né?
A gente estaria, se eles vêm para cá, a gente está automaticamente cumprindo a missão de incentivar a leitura.
Sem dúvida. Professor Heloísa, em cima disso, quer dizer, só concordo, quer dizer, há uma carência de bibliotecas públicas no estado de São Paulo, e aí só complementando, quando a gente para pensar, isso é um dado histórico, me corrija se eu estiver errado, Roma, no século II depois de Cristo, tinha 28 bibliotecas públicas, uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Hoje nós temos cidades em São Paulo, século XXI, com cerca de 1 milhão de habitantes, que tem male, uma biblioteca pública. Isso é um dado assustador, não é? Ou impressionante, pelo menos.
Aí eu acho que eu gostaria de falar de duas frentes, vamos dizer. Uma é a questão da biblioteca pública em São Paulo, como foi mencionado, da Mari de Andrade, mas que é, na verdade, uma biblioteca central de uma rede de bibliotecas municipais que, de alguns anos para cá, foram tornadas temáticas. Então, você tem biblioteca de arquitetura e urbanismo, biblioteca de cinema e assim por diante, né? E no interior, a USP também tem um papel muito importante.
Sim, é verdade.
Eu gostaria de mencionar o caso do Museu Republicano Convenção de Itu, que pertence ao Museu Paulista. Eu fui supervisora lá por um período de 2 anos. E é uma biblioteca de referência na cidade e na região, por um acervo de história da própria região, e assim como o arquivo do Museu Republicano. São referenciais em toda a região de Itu. E acho que, como a USP tem unidades no interior, pelo interior, as bibliotecas da USP também têm esse papel, né?
Sim.
De suprir, muitas vezes, a falta de bibliotecas públicas, como você está dizendo, em várias cidades, né?
São Carlos tem uma experiência com o Centro de Difusão Científica e Cultural, o CDCC, que eu tenho a impressão que 95% do público que frequenta a biblioteca é do ensino médio e do ensino público. A missão da biblioteca é essa.
Certo.
Não, acho que, e antes de mais nada, não só a missão, mas a... É uma missão muito séria, quer dizer, porque ela vai muito além da apenas a formação universitária ou a formação acadêmica. Nós falamos aqui no comecinho do programa hoje, do nosso Diálogos, é a formação do cidadão. Né? Quer dizer, se nós pararmos para pensar... Isso é um papel de formação muito, muito mais sério. E aí, só para nós, estamos quase chegando ao final, a entendermos, professor Maria Cristina, como a USP, ou o CIB, ou as bibliotecas da USP, elas formam seu acervo. Como ela incentiva, como ela cresce mais para formar esses cidadãos?
Bom, basicamente os acervos das bibliotecas do CIB são formados a partir das demandas diárias de cada unidade. Porque essas 48 bibliotecas, elas estão alocadas em unidades de ensino e pesquisa ou museus. Então, o acervo tem que ser compatível com as disciplinas de graduação, dos cursos de graduação daquela unidade, e com os programas de pós-graduação e as pesquisas desenvolvidas. Todas as bibliotecas cumprem essas demandas e procuram atender e atualizar esses acervos de acordo com a evolução dos próprios cursos das unidades. Essas aquisições são feitas de maneira centralizada, com verba da reitoria, mas quem decide o que vai ser comprado para aquela biblioteca é a própria biblioteca. Todas as bibliotecas têm uma comissão de bibliotecas, que são, normalmente tem um presidente e um corpo para deliberar sobre essas coisas. E o sistema de bibliotecas como um todo tem um conselho supervisor também, com um presidente, professores que fazem parte dele, duas bibliotecários que representam os pares, e questões polêmicas de aquisição ou ultimamente existem, né? Polêmicas que não é compatível a pretensão com o dinheiro disponível. Esse é um caso bem um caso que acontece bastante. Essas coisas são decididas ou nos conselhos de biblioteca ou nas reuniões de conselho supervisor. Mas o que se faz é procurar atender essas atualizações e formar acervos que sejam o que a unidade precisa. Eu costumo dizer que, como eu venho da área de saúde, eu costumo dizer que as bibliotecas do sistema, elas não têm que ser... que elas não têm que ter igualdade entre elas, tem que ter equidade. O que é bom para Fefeleche, por exemplo, pode não ser bom para o Instituto de Física. E esses acervos são formados tendo em consideração essas diferenças.
Perfeito. Heloísa, nós estamos quase no finalzinho, mas só pensarmos, quer dizer, na formação do acervo, mas principalmente a formação desse cidadão, quer dizer, que papel que o livro ainda, nesse mundo tecnológico, nesse mundo de smartphones, nesse mundo de pokémons e tudo mais, que papel que, sem trocadilho e já com trocadilho, que papel o livro desempenha nesse mundo contemporâneo de século XXI?
Eu acho que a leitura traz o indivíduo para uma escala bem humana, né? É algo que aí ele está, ele com os pensamentos dele, com aquilo que ele está lendo, não está sendo, se ele está fazendo aquilo reservadamente, ele não está sendo acionado por milhões de coisas, como a gente já está ficando até esgotado, está saindo da escala humana, vamos dizer.
Sim,
né?
É verdade.
E acho que essa descoberta num adolescente ou mesmo numa criança, essa descoberta do livro, do prazer da leitura, de todo um mundo que se abre, que se descortina, é algo que pode realmente mudar uma vida, né? Pode definir destinos, definir vocações. E a gente não tem, na verdade, como aferir, né, essa ampla consequência desse contato com os livros e as bibliotecas.
Mas o importante é ler.
Ah, sim,
E depure-se isso... o paladar ao longo da vida.
Exatamente, exatamente.
Bom, excelente. Infelizmente, estamos encerrando pela Rádio USP, programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Agradecendo muitíssimo a participação... professora Maria Cristana, diretora do CIBUSP, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, professora Heloísa Barbuí, pesquisadora associada da Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin, da USP desde 2015, e com experiência nas áreas de História e Museologia, com ênfase em História da Cultura, e também ao André Serradas, coordenador do Portal de Revistas da USP, chefe da Divisão de Gestão de Sistemas de Comunicação e Disseminação de Produtos e Serviços do CIB, da Universidade de São Paulo. Apresentação dos diálogos da USP, minha, Marcelo Hohenberg, produção Sandra Capomatti, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Na sequência, você fica com Via Sampa, que entrevista o consagrado pianista português Mário Lajinha, que se apresenta na cidade no dia 14 de novembro. Nós voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas. Um ótimo fim de dia, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.